Boa noite, senhoras e senhores. Dão início à pauta da sexta sessão ordinária do dia 14 de março de 2016. Antes do expediente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em nome do finado Marcelo, que trabalhava na Fazenda Vale, a pedido do companheiro Jaci. Vamos lá? Expediente. Leitura do Salmo 92 pelo vereador Claudinho.
O Senhor é rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com o cinto de poder. A terra que com firmeza ele estabeleceu não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme. E vós vos desde sempre existis. Eleva os rios, Senhor, eleva os rios a sua voz, e faz eclodir o fragor de suas ondas, porém mais poderosas que a voz das grandes águas, mais poderosas que os vagalhões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossa promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é a santa na duração dos séculos. Amém.
Inscrição em livro. Convido o vereador Jaci. Peço dispensa, presidente. Convido o vereador Eli.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Claudinho.
Assuntos gerais, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Narcinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Júlio.
Assuntos gerais.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa.
Convido o vereador Tuculino.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência especial projeto de lei número 006/2016 do Poder Executivo.
Projeto de lei 006/2016. Requerimento, votação em regime de urgência. Através do presente, estamos encaminhando essa colenda Casa Legislativa o projeto de lei 006/2016. De fundamental importância para a continuidade dos trabalhos em nosso município, conforme justificativas em anexo. Solicitamos às vossas excelências que a referida matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal do Triângulo do Norte, Mato Grosso, 8 de março de 2016. Professor Renato, Prefeito Municipal.
Apresentação do Projeto de Lei nº 006/2016 do Poder Executivo.
Projeto de Lei 006, de 8 de março de 2016. Autoriza o Executivo Municipal a realizar termo de parceria mediante disponibilização do espaço físico do município para finalidades de cunho educacional, cultural, artística ou esportiva que visem beneficiar a comunidade local e dar outras providências.
Encaminhada das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento, Ordem Social, Saúde, Educação, Cultura e Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Leitura das correspondências.
Ofício de Cuiabá, Mato Grosso, 29 de fevereiro de 2016. A Sua Excelência, vereador Sérgio Medeiros de Araújo, presidente da Câmara Municipal do Ipiranga do Norte. Assunto, indicação de emenda parlamentar 2016. Senhor Presidente, Informamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores que foi destinada a emenda parlamentar de nossa autoria para este município, já inserida na Lei 2016 e aprovada em 8/12 de 2015, em atendimento à emenda parlamentar 069 de 2014. A emenda destinada é no valor de R$ 75 mil para a Feira Livre, pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, SEAF. Informamos ainda que este município deverá realizar todos os procedimentos indispensáveis para a celebração do convênio junto à Secretaria acima citada. A liberação da verba só ocorrerá após os devidos trâmites e aprovações necessárias, sendo que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para apoiar em outras reivindicações e ao ensejo reiteramos nossa estima e consideração. Atenciosamente, Baiano Filho, deputado estadual do PMDB.
Leitura das respostas e das indicações.
Indicação 014 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros Araújo, Eli Cavacim, Claudio Luiz Bacher, Neve Tocolini e Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer manutenção ou troca de lâmpadas na Rua dos Cajus, em Prenda do Norte, Mato Grosso. Resposta. Em atendimento ao solicitado, foi encaminhada ao setor competente uma carta de recomendação, conforme numerando nos termos da indicação apresentada. Indicação 015 de 2016. Autores: Nélio Topolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Claudio Luiz Dapper, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eli Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se adquirir remédios para os portadores de deficiência que necessitam dos medicamentos e não têm condições de comprar, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Resposta. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza ações e serviços às pessoas com deficiência, independente das condições financeiras. Para tanto, se fundamenta na Portaria 2.972, de 26 de novembro de 2009, que aprova as normas de execução e de financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica. Na Constituição Federal de 1988, artigos 197 e 198, na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 18, inciso 4, onde diz que oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde e nos princípios do SUS. Universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado contínuo em ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Indicação 016-2016. Autores: Neve Topolini, Sérgio Medeiros Araújo, Claudio Luiz Bato, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se equipar as ambulâncias do município com o kit de primeiros socorros em Prenda do Norte, Mato Grosso. Resposta. As aquisições dos itens complementares estão sendo providenciadas. Indicação 017-2016. Autores: Nádia Topolini, Sérgio Medeiros Araújo, Claudio Luiz Tato, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a limpeza no lote atrás do CEMEI, em Prenda do Norte, Mato Grosso. O município já encaminhou a Toyota Bandeirantes e, com a mudança da sede da Secretaria de Obras, será possível a melhoria de acomodações das máquinas e equipamentos. Indicação 018 de 2016. Autores: Jacinta Arana Maria, Claudio Luiz Dato, Renato Topolini, Eluca Vassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a recuperação da estrada chegando na balsa no município de Itenga do Norte, Mato Grosso. O atendimento do sugerido foi repassado, conforme o memorando, à secretaria responsável para avaliações e providências, se for o caso. Indicação 019 de 2016. Autores: Jacília Arana Maria, Claudio Luiz Dapper, Nave Topolini, Eluí Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a limpeza das ruas em frente aos comércios no município de Itenga do Norte, Mato Grosso. Ciente da importância indicada, ressaltamos a reduzida equipe disponível para execução manual da limpeza, fazendo-se necessário o estudo de viabilidade da aquisição de equipamentos que possibilitem a mecanização do serviço. Indicação 020 de 2016. Autores: Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dato, Nago Topolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se providenciar com urgência bancos ou cadeiras para o PSF em Itenga do Norte, Mato Grosso. O atendimento sugerido foi repassado, conforme memorando, à secretaria responsável para conhecimento, avaliação e providências. Indicação 021 de 2016. Autores: Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dato, Nave Topolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de cascalhar a MP-010, ligando a Fazenda Mano Júlio à Fazenda Santa Clara, em Itenga do Norte, Mato Grosso. O atendimento do sugerido foi repassado à Secretaria de Obras, conforme o memorando, para devidas providências. Indicação 022 de 2016. Autores: Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dato, Nave Topolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de tomar providências quanto às escrituras das chácaras através da BRF no lote do senhor Hélio Piodelli, em Itenga do Norte, Mato Grosso. O Poder Executivo Municipal não tem legitimidade para qualquer ato pertinente ao indicado. Indicação 023 de 2016. Autores: Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dato, Neve Topolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocar sinalização na Rua das Acerolas, próximo ao PSF, em Itenga do Norte, Mato Grosso. O indicado será providenciado assim como nas demais ruas da cidade de Itenga do Norte. Indicação 024 de 2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dato, Neve Topolini, Sérgio Medeiros de Araújo. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se contratar mais funcionários através da COPSERVES para limpeza das ruas no município de Itenga do Norte, Mato Grosso. O indicado será possível mediante processo licitatório que ocorrerá após a rescisão do atual contrato vigente. Indicação 025 de 2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dato, Nave Topolini, Eluí Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se manter o atendimento odontológico na rede pública noturna da noite, no município de Itenga do Norte, Mato Grosso. O atendimento sugerido foi repassado à Secretaria de Saúde, conforme o memorando, para aplicação e análise da viabilidade.
Atendimento odontológico.
Indicação 026 de 2016. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dato, Nave Topolini, Eluí Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de ter uma monitora para receber os alunos que vêm com o transporte escolar na chegada da Escola Municipal de Educação Infantil Crescer e Aprender no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O atendimento sugerido foi repassado à Secretaria de Educação conforme memorando para análise de viabilidade. Em resposta, foi assegurado que o indicado já está sendo providenciado. Indicação 027 de 2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se colocar em prática este ano o projeto de marcha para Jesus no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O evento será realizado conforme legislação vigente. Indicação 028 de 2016. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eli Cavacim, Claudio Luiz D'Apre, Nelson Tocolini, Jaci, Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de destinar parte da rua Rio Solimões entre a Rua das Araras e a Rua dos Tuiús para a prática de esportes e treinamento conforme o projeto original em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado já está sendo providenciado. Indicação 29 de 2016. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Elinho Cavacim, Claudio Luiz D'Apre, Nelvio Tocolini, Jaci, Laureana Maria e Suzana Teixeira. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de solicitar, junto à Energisa, a implantação de rede de baixa tensão na Avenida Rio Branco, em frente aos armazéns Amage, Luiz Dreyfus, Fiagril e ADM, para a instalação da iluminação pública em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado será providenciado. Indicação 030 de 2016. Autores: Claudio Luiz D'Apre, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jaci Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer ocupação para buracos nas ruas pavimentadas do município. Um exemplo, em frente ao Bradesco, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado vem sendo providenciado. Indicação 031 de 2016. Autores: Claudio Luiz D'Apre, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jaci Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocar em funcionamento o novo posto de saúde em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O funcionamento do novo posto de saúde acontecerá após a conclusão da obra, instalação dos móveis, contratação de alguns profissionais, como médico, por exemplo. Indicação 030 de 2016. Mesma dessa. 33. Indicação 033 de 2016.
É a mesma da 3031? É a mesma?
Indicação 033 de 2016. Autores: Claudio Luiz D'Apre, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jaci Laureano Maria, Suzana Teixeira e Elinho Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se intervir junto ao DETRAN para que seja feita a limpeza no pátio onde ficam alguns veículos apreendidos em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado será providenciado. Indicação 034 de 2016. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se contratar um agente comunitário de saúde para atuar na área 16, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado será providenciado mediante a realização do concurso público previsto. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Perfeccionado, perfeito, não se pode. É que faltou uma indicação que fala sobre a apicultura. Faltou uma indicação para eu ler, mas eu vou ler a resposta que trata sobre a apicultura. Não precisa trazer. Indicação que é da 32. O município tem feito o que lhe coube no sentido de estabilizar o desenvolvimento da apicultura, que conta hoje com o serviço de inspeção municipal para garantir a boa procedência do mel. Inclusive, em conjunto com a Apromel, viabiliza a instalação de uma casa do mel no PA Funes 3 com o SIM.
Protocolado 32, segurado as duas vilas.
Que é a indicação 32, então. Autores: Claudio Luiz Dato, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros Araújo, Jaci, Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luí Cavacim. Indica o excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de se solicitar, junto à Secretaria de Agricultura, um incentivo aos apicultores em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Então, está sendo providenciado também.
Acabou? Tem certeza?
Apresentação das indicações. Estou com a voz grossa.
Indicação 046 de 2016. Autores: Claudio Luiz Dato, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacim Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacim. Indicação 047 de 2016. Autores: Claudio Luiz Dato, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacim Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacim. Indicação 048 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eli Cavacim, Claudio Luiz Dato, Neve Topolini, Jaci Laureano Maria. Indicação 049 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eli Cavacim, Claudio Luiz Dato, Neve Topolini, Jaci Laureano Maria. Indicação 050 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Olívia Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini e Jaci Laureano Maria. Indicação 051 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Olívia Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini, Jaci Laureano Maria. Indicação 052 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Olívia Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini e Jaci Laureano Maria.
Palavra conforme a inscrição no livro, convido o vereador Claudio.
Vossa Excelência.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nosso vice-presidente, vereador Tocolini, primeira secretária, vereadora Suzana. Cumprimentar os demais vereadores, o Nelsinho, o vereador Júnior, o vereador Pedro Alapi, o vereador Jacir, o vereador Eloir, os funcionários dessa casa, o vice-prefeito, a imprensa que se faz presente, em nome do meu amigo Aparecido, quero cumprimentar os senhores. O que me traz hoje na tribuna é falar primeiramente sobre duas indicações de minha autoria com os demais colegas vereadores. Uma indica o Poder Público Municipal a colocar ar-condicionado nos ônibus do transporte escolar. Por quê? Principalmente nessas linhas que são compridas, né? Que tem alunos que embarcam 10 horas da manhã dentro do ônibus e vêm apoiar aqui nas escolas em torno de 15 para 1. E justamente nesse horário é onde tem o calor intensivo, né? E que o sofrimento dessas crianças é muito grande, mesmo nesse período de chuvas, e dirá mais para frente aí como vem a seca. Então é uma necessidade que é para o bem-estar dos nossos alunos, dos filhos dos agricultores e todos aqueles que frequentam o transporte escolar. Então é de suma importância essa indicação. A segunda indicação também é referente ao transporte escolar. Para que o município, conforme lei federal, também tenha monitores nos ônibus de transporte escolar. Principalmente agora que tem crianças pequeninas, né, bem pequeninas, que vêm do interior para a sala de aula. E dentro do ônibus, na verdade, o motorista tem que cuidar da estrada e não tem aquele tempo para dar atenção para os pequeninos. Então, isso é de suma importância, porque se acontecer alguma coisa com uma criança, de não colocar o cinto, de não, aí pode causar até algum acidente, e aí o município vai ser responsabilizado por isso. Então a gente quer que seja analisada essas duas indicações com muito carinho, porque trata da segurança, trata do bem-estar dos filhos dos agricultores que fazem essas, que vêm para o colégio através do transporte escolar. Então eu pediria aí para o poder público municipal que tivesse atenção nessas duas indicações. Quero também falar um pouco, senhor presidente. Nós tivemos na última quarta-feira, na cidade de Lucas do Rio Verde, num curso do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e aonde foi um curso proveitoso, que falava era específico para os vereadores, que falava sobre a função do vereador, do seu exercício. Então, que o dever do vereador é legislar, o dever do vereador. Então, a gente teve lá durante o dia inteiro, várias horas, né, aprendendo ainda mais sobre a função de legislar, né, e isso é interessante. Nós precisamos, todos os vereadores, participar desses cursos que são de suma importância, porque esses treinamentos são dados pelo Tribunal de Contas, são gratuitos, né? E é um aprendizado. A cada dia que a gente tem esses cursos, com toda certeza a gente cresce, como político cresce, como um legislador. E foram sobre vários temas, foi tirado várias dúvidas de vários lugares, né? Então realmente é de suma importância esse curso do Tribunal de Contas. Quero também falar aqui sobre uma resposta de uma indicação que é de minha autoria, junto com os demais vereadores, do Pátio do Debran. A gente pediu, através de uma indicação, que fosse feita a limpeza lá no Pátio do Debran. E nós tivemos aqui, na outra segunda-feira, uma reunião com o secretário de Coordenação Geral, e ele nos passava que ali estava tudo tranquilo, que estava controlado até o problema da dengue, né? Por lá ter vários carros ali, tem um mato muito grande. E hoje, à tardinha, eu passava por ali, e onde estavam detetizando ali aquele local, né? Porque certamente tinha algum foco de mosquito, né? E então estavam ali na rua passando o veneno em volta do prédio também. Então, isso é interessante, né? Que a administração realmente se preocupe com isso, né? Foi feita a indicação. Hoje foi foi passado o veneno novamente lá, e é preciso porque ali, dentro daquele pátio, aqueles carros velhos, aquele mato que tinha ali, ele fica numa posição que não fica bem para o município, não fica bem para os munícipes, né, tendo aquilo ali daquela forma. Quero também aqui comentar sobre outra indicação, também de minha autoria, junto com os demais vereadores. Quando eu indiquei a abertura do posto de saúde lá perto do conjunto habitacional Vida Nova, e vejo na resposta que realmente precisa a conclusão da obra, de uma obra que já fez mais de um aniversário, e que eu mesmo sou autor de uma outra indicação que eu fiz no começo do ano de 2015, que o Poder Público Municipal fizesse a contratação de mais um médico para o município de Ipiranga do Norte, já avisando a abertura daquele posto. Enquanto isso, esse médico trabalharia nesses postos que estão em funcionamento, fazendo os plantões também, né, que com três médicos, com toda certeza, iriam atender muito melhor a população, né, nesse sentido, porque ele não precisava estar especificamente lá embaixo, ele podia estar no PSM, né, no Posto de Saúde Municipal, e fazendo ali uma dobradinha com outro médico, até na questão dos plantões, porque hoje os médicos, na verdade, com dois médicos ganham, né, um salário alto, e tendo um terceiro médico ia atender melhor a população, e com isso já estaria, né, prevendo a abertura do novo posto de saúde, e já teria o profissional com toda certeza dentro do município. Então são indicações em prol para que o município desenvolva uma ação na questão de saúde, é uma indicação que dá à sociedade um maior amparo na questão da saúde, e é de suma importância. Então precisamos ter essa sensibilidade de contar com mais esse profissional dentro do município, e aquele posto de saúde, na verdade, atender a população daquela região, né, que é de extrema necessidade. Então, a gente pede aqui que o Poder Público Municipal faça um esforço para que abra aquele posto de saúde e que a população seja atendida, porque lá os recursos daquela obra, dinheiro público, e o recurso de dinheiro público tem que ser, a obra tem que ser executada para que a população tenha de volta e como benefício um atendimento melhor. Então, é dessa forma que nós entendemos que temos que fazer política. É dessa forma que precisamos renovar a classe política para que a sociedade tenha um maior respaldo e um maior crédito quanto aos gestores e aos legisladores. Então, dessa forma, senhor presidente, quero deixar aqui a minha contribuição com essas indicações, com essas que já foram feitas no passado e que hoje a gente vê que é de extrema necessidade para o município do Ipiranga do Norte. Quero desejar a cada um de vocês a satisfação de tê-los aqui, primeiramente, tá nos incentivando, né? E com toda certeza a Câmara sempre está de portas abertas para a sociedade. Amanhã tem uma audiência pública de suma importância, senhor presidente, que é a questão para fechar aquela rua ali entre meio os dois colégios. Então, a gente pede para que a sociedade venha aqui na Câmara de Vereadores, nessa audiência, e dê a sua opinião. Nós precisamos que a sociedade venha dar a sua opinião, porque nós buscamos o bem de todos, o bem comum para a sociedade. Então, foi avisado hoje no carro de som, né, nas ruas da cidade, para que a população amanhã venha na audiência pública e consiga aqui também, junto com nós, junto com a Câmara de Vereadores, junto com o Poder Público Municipal, achar o melhor caminho, a melhor solução para aquela questão. Seria isso a minha palavra nessa noite, senhor presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Mas ela está falante.
Boa noite, presidente Sérgio, vice-presidente Tocolines, colegas vereadores, cumprimento todos os presentes na presença do vice-prefeito Onego. Eu venho dizer sobre as indicações que entram nessa casa, peço a parceria dos colegas, dos vereadores. A Escola Municipal, já temos feito outras vezes também indicações quanto a essa, acho que até se repetem várias delas, tem algumas coisas que precisam ser melhoradas na escola. Nós temos agora salas novas, então a sala dos professores também mudou de lugar para uma sala mais ampla, mais arejada, e nós estamos precisando lá de cadeiras, né? Mas nós pedimos cadeiras que não sejam cadeiras de rodinhas, porque tem até umas cadeiras lá que não se encontra a peça para reposição. Então, quando for fazer a solicitação, que não sejam então, essas cadeiras como aquelas que estão lá, porque não servem. Ficou sem ser utilizadas, porque até o seu Paulo, muito interessado em trabalhar com nós, ele às vezes tenta tirar de uma, colocar na outra, mas elas não suportam. Não são boas as cadeiras que estão lá, afinal, né? Outra coisa que nos preocupa lá na escola municipal também é o muro. O muro daquela parte de trás, ali onde os ônibus pegam os alunos, ele é bem baixo. Então, não sei, falam da ideia de tirar aquele muro, botar apenas grades, como é ali na Crescer, que fica bom também. Porém, novamente, agora, final de semana, não nesse final de semana, no outro, a gente não sabe quem. Pularam o muro ali, estragaram a horta, andaram empurrando as portas, quebraram também ali o cano do poço, né, artesiano, então... Estragaram várias coisas na escola, no espaço era parecida. Então tem que tomar providência quanto ao muro, se vai trocar por grade, se vai aumentar aquele existente lá. Porque não tem guarda de dia, né? Só tem o senhor que é o vigia do noturno. E também já foi solicitado outras vezes o estacionamento de forma oblíqua, né? Estacionamento oblíquo, que é mais fácil para poder estacionar e vai dar mais... Tem mais possibilidade de mais carros no estacionamento, ali em frente à escola e também do lado onde fica o ginásio de esportes. A calçada também, várias vezes já foi pedida aqui, acho que todo ano entra uma indicação solicitando a calçada na escola e organizar o estacionamento, conforme aquele lado que foi feito ali na praça, que fica muito bom, né? Se daquela maneira está de acordo. Também as salas novas estão precisando de armários. As salas estão funcionando. O quadro ainda não chegou, os professores estão lá com um quadro improvisado, que é pequeno, não supre necessidade. Já estamos, né, começando o mês de março e os quadros ainda não estão disponíveis para os professores ter e os alunos, né, no melhor momento ali na sua sala de aula. E os armários também tem algumas salas que precisa substituir. Já um meio sem porta, meio caindo, então são várias coisinhas que precisam um atendimento lá na escola, no espaço Hora Aparecida. Do CEMEI também, nós estamos pedindo hoje para aumentar a área coberta, que nessa época de chuva, principalmente, ali no refeitório, ali na entrada, essa é para a entrada, do refeitório foi feito outro dia. Ali onde que ficam os pais que chegam com as crianças, até que chega a hora de entrar, ali molha, ou quando é sol, estamos expostos ali ao sol. Hoje também chegou nessa casa de leis um projeto daquele da parceria, né, com as instituições, para poder ocupar o espaço da escola. Eu venho pedir aqui, nós derrubamos hoje o requerimento de urgência para poder discutir melhor esse projeto. Porque ao ocupar as salas, ao ocupar o prédio escolar, também essa parceria com a comunidade deve existir. Porém, hoje a escola não tem um vigia diurno, que é para poder manter o prédio em bom estado. Então, tudo isso eu quero chamar a atenção dos colegas. Além do curso a ser oferecido, cuidar bem para que seja de qualidade. Então, o curso vai ser oferecido para os nossos munícipes, um curso de qualidade, porque tudo que é público, a escola é aberta. Porém, para as instituições particulares, então temos que ver muito bem a qualidade do curso, temos que ver que benefícios que vêm para a comunidade. Porque quando chegar que vem a Marisa prestar conta, vai aumentar o que é aplicado na educação, sem realmente ser com nossos alunos e professores. Quando se trata da comunidade. Então, assim, ao aumentar essa despesa com a educação, sim, nós temos que se preocupar com que qualidade esses cursos estão chegando para os nossos munícipes, para nossos alunos e qual o benefício que está dando. É bolsas,
está dando uma mensalidade menor, então temos que ficar muito atentos quanto a esse projeto que está na Casa de Leis para ser discutido. Por isso, eu peço sua atenção. Obrigada a todos e boa noite.
Convido o vereador Nelson.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores. Em nome do Júnior aí, cumprimento toda a bancada. Em nome da Suzana, cumprimento as mulheres presentes. Em nome do vice-prefeito, eu cumprimento todos os senhores presentes, a imprensa, o Bruno e os demais presentes. Senhor presidente, eu uso a tribuna hoje. Eu queria até falar alguma coisa. Também não poderia deixar de agradecer aqui nessa casa a vinda do deputado federal Ezequiel Fonseca, agradecer também ao presidente do partido PP, o Popular Ney, que também através dele, esse cidadão ilustre veio nos visitar no nosso município. Então eu queria deixar aqui os agradecimentos ao deputado, em nome da meu nome, vereador, em nome da sociedade, agradecer aí a sua vinda ao nosso município, e que venha sempre. Senhor presidente, também queria aqui fazer um comentário aqui, foi falado na outra sessão a respeito daquele convênio da Rua dos Lírios. Também dizer ao senhor que é um convênio naquela rua e acabou de entrar o dinheiro na conta, vai estar liberado, vai estar dando andamento ao termo daquela calçada e aquela Rua dos Lírios. E queria falar aqui também, senhor presidente, um pouco desse projeto qual vai estar em discussão aqui na casa, o 006, que a vereadora teve falando aqui. Eu, de uma modo ou de outra, gostaria aqui de pedir aos senhores, a pedido até do nobre prefeito, para a gente dar uma analisada, até porque tem considerações aí que temos aí em andamento, senhores, alguns projetos já funcionando no nosso município. E não é de verdade que ele veio como urgências. Então, é difícil, eu entendo o lado de vocês nas críticas que foram levantadas e tem as suas razões, mas eu poderia, se a gente pudesse estar vendo aí, não pelo poder público, mas sim por esse povo que nos vem aí trabalhando e precisam dessa contribuição, se nós pudéssemos estar vendo isso com carinho e votando esse projeto. E outras condições também, entendo-se, não passar pela casa também, vamos ter que tomar outras providências, eu acredito que esse prefeito presente aqui, estivemos conversando hoje à tarde na prefeitura, qual o prefeito sugeriu também estar daqui a pouco pendendo, né, vice-prefeito, para o lado da colégio estadual, que eu acho que não há uma necessidade nós tendo hoje o conforto que temos na nosso colégio municipal. Então, eu gostaria aí de repente, apelar pela consciência dos senhores, pedir se de repente nós pudéssemos voltar aí e tentar rever essa situação, votando esse projeto de lei aí do executivo. E também dizer aí que tivemos aí nesse curso, a semana passada, onde esteve junto aí eu, o Júnior, o vereador Tuca, a Suzana, que é o treinamento lá do Ministério Público em Lucas do Rio Verde, que para mim foi de fundamental importância, a gente só teve a aprender, recomendo aos demais, se não participaram, a participar, que é bem produtivo, a gente fica ali, esclarece muitas dúvidas e muitas coisas que a gente não tenha conhecimento na questão política. Então, seria isso que eu teria nessa noite, agradecer a presença de todos e voltem sempre. Muito obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite, presidente Sérgio, primeira secretária Suzana, Claudir, Leloir, Jacir, Dela Pria, vereador Nelsinho, em nome do vice-prefeito Lisano, quero cumprimentar todos aqui presentes. Dizer que a primeira vez, em 2016, que eu estive na tribuna, eu estava comentando com os colegas esse dia, eu falei, esse ano quero subir uma tribuna com respostas boas para a sociedade, um trabalho de vereador, quero mais produtividade, entendeu? Então, quando a gente debater o projeto, eu quero subir aqui para a gente poder estar falando em prol da sociedade. E um projeto que deixa muito feliz, que eu quero anunciar hoje na nossa tribuna aqui hoje, foi aquela nossa viagem a Brasília, o vereador Dona Pria, o vereador Nelsinho, Pedro Ferronato, agora no mês de fevereiro, onde a gente visitou o gabinete do deputado federal Adilson Saquete, onde que, na época da eleição a gente deu uma mão para ele aqui. Não. E qual que é o trabalho do vereador? Correr atrás, pedir emenda, pedir recurso, e a gente, graças a Deus, foi contemplado com R$100 mil para equipamentos para a saúde, para o PSF. Hoje, conversando com a Marisa, ela está cadastrando a proposta, presidente, no sistema, para essa proposta, vai ser para odontologia. Então, você que também está ali para os dentistas e tal, já tem o documento do deputado do Saquete, a gente não anunciou antes, pra, não tinha liberado ainda, não tem nada na conta, só entra na conta no momento que empenha e aí faz o convênio. Primeiro agora a prefeitura faz o cadastro, os equipamentos, aí depois libera o dinheiro, né, dos prefeitos. Como aconteceu com o nosso deputado, na época, hoje não é mais o Júlio Campos, né? Que ganhou várias emendas do Júlio Campos, foi o Renato correndo atrás, e essas emendas vêm esse ano para a saúde, né? Para equipamentos, né? Então é assim mesmo. Também dizer que a gente participou ali no Lucas do Verde, encontro dos vereadores da região, estava eu, o vereador Nelsinho, o vereador Claudinho, e a vereadora Suzana, foi muito produtivo. Os colegas da limpeza, acho que tinha 60 vereadores, isso?
63,
né? Foi debatido vários assuntos, vários temas, poder executivo, equipe poder legislativo, judiciário, então a gente aprendeu um pouco mais, a gente não sabe tudo. Então eu fiquei muito feliz de participar do evento, com certeza só vai acrescentar na minha carreira política. Também tive em Cuiabá, quinta e sexta, foi eu e o vereador Dona Pria, vamos levar um documento que a sociedade de Ipiranga não aguenta mais. É a nossa operadora Vivo. Vivo não aguenta mais, a gente não tem, você conversa com a pessoa do lado e dá na caixa de mensagem. É horrível. Não tem manutenção, já foi feita a reivindicação, já cobramos. Então eu falei com o nosso amigo deputado Gilmar, que sempre ajuda esse município, para nós bater um documento, e eu fui até lá para levar esse documento, para que ele entre em contato com a operadora Vivo, da Matriz, em São Paulo, onde foi, para que tome providência. Se precisar, nós fazer uma base assinada na cidade, vamos fazer. Vamos pegar uma vacinada de toda a assinatura, de toda a população, qualquer coisa, tira essa operadora e ganha outra operadora de telefonia. Porque a gente foi até a Oi, ano passado eu fui até a Oi, e eles falaram que o nosso município não importa duas operadoras. Então, quer dizer, tem que fechar uma para... Não é assim que funciona. Então, eu pedi que tome providência a Casa Legislativa, deputados federais, estaduais, vamos fazer um documento. Está em gata com o mesmo problema, está apurado, e a gente tem que se unir para que chegue, está demais, o telefone é o rumo. Me solicitei a ele que seja implantado 3G, Acho que é um dos municípios do estado do Mato Grosso que não tem 3G dentro. Que hoje a tecnologia está pronta a enviar uma mensagem para o funcionário na fazenda. Você não consegue. Uma vez na saúde, o cabelo trabalha, né, na região aí com ambulância. Você não consegue ligar, você não consegue mandar mensagem, você não consegue. Então a gente solicitou isso para eles e tomou providência. Também tive na Secretaria das Cidades, CECID, onde é um projeto meu, juntamente com o prefeito Petronato, com a administração, que é a construção de um pórtico da entrada da cidade de Piranha do Norte. Esse projeto, presidente, ele ficou com algumas pendências do ano passado, e o que me deixa com atenção foi, depois que eu fiz CID, já peguei essas pendências e corri lá na MM, meu. A gente entende que lá é muitos engenheiros, é 140 municípios. Só para vocês terem ideia, nós estamos com 5 projetos lá. O Renato não sai de lá todo dia. E é isso mesmo, tem que cobrar, tem que pensar. Nós só ganhamos as coisas se tiver projeto. Uma é a construção de sala, a construção da delegacia de civil, o pórtico. Só que ficou alguns detalhes, mesmo. RT da MM, da engenheira, assim. E aí me deixou muito triste. Detalhes assim que o deputado José Domingos, que é o autor da emenda, no meu nome, de R$ 80 mil, que podia ter sido resolvido em 2015. Então ele vai fazer de tudo, vai correr atrás, vai correr, fazer um jogo político, já está na mão da MM, diz que ele resolveu hoje. Negócio de RT, até já está indo à prefeitura amanhã. Um assunto é a escritura ou termo de posse do terreno, nós temos que estar levando, não sei, é do prêmio da cidade. Outra seria a coordenada geográfica, mas isso aqui eu vi o Eugênio levar, o Eugênio encaminhar para eles. Então são detalhes que podiam ter sido resolvidos em pequenas. Só no telefonema já resolvia, né? Eu cobrei da Monique, da MM, que é o responsável do projeto. Ah, mas o Petronato está com 6 projetos aqui. Tudo bem, nós pagamos para vocês. Nós não pagamos, nós não queremos, não faz de graça aqui. Nós pagamos por meio da mensalidade. Se por nós temos bastante projeto aqui, porque o nosso município está correndo atrás, está trabalhando. Então, eu falei para eles, eu não gostaria de perder esse número de deputados amigos para a nossa entrada da cidade, que é um porto, onde a gente quer fazer um trator, um sós, um milho, para fazer uma homenagem dos 10 anos de Ipiranga, que com certeza vai embelezar a nossa cidade e ficar mais bonita. Também tive uma reunião com o Itamar. Itamar é o dono da banda Louvor Aliança Gospel da IBGC. E graças a Deus estamos acertando os detalhes. O evento está com alguns detalhes, né? Mas vai ser mais ou menos dia 29 de março, dia do município, show gospel, onde o deputado ajudou nós com a banda, Vitório Galho, um deputado federal, que ajuda nessa viagem ao Brasil, a gente solicitou. E eu fui correr para atrás com os deputados, confirmar certinho. Onde o Poder Executivo vai entrar também com o pau, com o sol, e a gente vai sentar com os conselhos de pastores, aonde que eles são os organizadores, aonde eles são, eles têm parcela grande nisso aqui, o que está acontecendo nesse evento. A gente abraçou essa causa com eles, e com certeza a gente vai fazer um show gospel no dia 29 de março, em comemoração do município. E com certeza vai ser a nossa primeira marcha para Jesus. E aí, conforme os anos vão passando, a gente vai se adequando. Dizer que quero agradecer o Japão, o Joel, por esse pedido que a gente vem fazendo aí, às vezes por telefone. Agora nós conversamos com o vice-prefeito, onde a gente pediu para que fosse olhado ali a 242, depois do asfalto, na Fazenda Dois Irmãos, ali no Zorim, ali perto do Verde. Tem vários. A chuva, teve uma semana aí, choveu o dia todo, né? Mas 7 dias que está chovendo aquela região ali. Então, eles estão indo amanhã para lá. Hoje eu vi ele andando para lá.
vendo o local, olhando o que vai fazer, para que amanhã chegue lá e já faça o serviço. É isso que a gente fica feliz com o secretário. É, vai lá ver antes do serviço de sair com as macas, para que o serviço renda e possa ser feito com qualidade. A gente sabe que o tempo é chuvoso, com certeza na seca a gente vai estar fazendo levantamento de todas as estradas que precisa, essa também aqui do graxa até as placas, precisa fazer um levantamento, castelhamento, mas com certeza vai ser feito depois do fim da chuva. O mais era a todos, uma boa noite e boa semana a todos.
Convido o vereador Tucurini.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário. Em nome do segundo secretário, cumprimento a todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar o nosso servidor público da nossa casa. Cumprimentar aqui, em nome do meu companheiro de Jair, nosso tesoureiro partido, cumprimento a todos e a todas. Senhor presidente, comentar aqui, eu pedi para o poder público fazer uma limpeza ao lado do cimento, não pedi para tirar a Secretaria de Obras. Quem está respondendo essa indicação não sabe nem ler, nem interpretar o que está acontecendo. Eu não pedi para tirar a Secretaria de Obras, eu pedi para fazer uma limpeza. Se eles tirassem a Secretaria de Obras, é bom, já devia ter tirado. Já devia ter tirado. Né? Mas não tiraram. Então eu entrei com uma indicação pedindo para fazer uma limpeza que está no lado de nossas crianças e está sujeito a trazer uma epidemia de dengue para dentro e atingindo as crianças. É isso que eu pedi. Eu não pedi para tirar a Secretaria de Obras, eu pedi para fazer uma limpeza, senhores vereadores. Minha resposta aqui, bem pelo contrário, não foi limpo aquilo lá, que eu passo todo dia lá. Dá um descaso do Poder Executivo. Tem pessoas que não têm interesse no nosso município. Não têm o mínimo de consideração das nossas crianças. E pessoas que estão aí administrando o nosso município. Isso é lamentável no Piranga do Norte. Você estava rindo lá atrás, imagina agora. Se 40% estava rindo lá atrás, agora é 95% e chega até 100%. Então eu quero que o Poder Executivo entenda que eu pedi para fazer uma limpeza. O quanto antes, porque é perigoso para as crianças que estão estudando lá, que estão lá dia a dia e são inocentes e podem trazer uma epidemia. E o gestor não está nem preocupado com isso, está preocupado com ele. Então peço de novo, independente da indicação, e faça uma limpeza urgentemente. Também, presidente, o remédio também aqui, né? Gente, eu não quero saber o artigo e a lei. Eu quero saber quem atende o nosso município. Só isso que eu quero saber. Eu sei que está na lei, eu sei que é prioridade. Está na Constituição, está no direito do cidadão. Não precisa o cidadão entrar na justiça para discutir um remédio desse. Não adianta dar resposta ao presidente. Está no artigo tal, a lei tal, todo mundo sabe disso. Eu quero saber se eles estão atendendo o nosso município, os portadores de deficiência. Eu quero saber. Porque teve gente que entrou na justiça, a maioria está entrando na justiça para conseguir o remédio. É uma vergonha. E esse cidadão não quer saber da lei. A lei ele sabe que corre e salteado. Nós queremos saber quem atende o nosso político. Dá para ver que essas respostas tudo xoxa, tudo pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não podiam estar no poder, pessoas que estão enganando a própria legislador. Uma resposta xoxa, uma resposta sem fundamento. Então é brincadeira o que está acontecendo com o nosso município. É lamentável, eu sei de casos aí, vários casos que entraram na justiça para poder adquirir o remédio. Senhor presidente, que artigo, lei, Se a gente sabe que é de lei, não precisa vir com essa resposta de artigo de lei. Não quero saber do parágrafo 18, não sei o quê. Quero saber que atende o parágrafo 5. Eles estão achando que aqui tem criança nessa casa de lei. Eles estão achando que o cidadão aí é criança e não entende nada de lei. Se você está naquela época ainda que ninguém acha que ninguém entende, o povo sabe sim. Portanto, esse povo que estava necessitando ser remédio entrar na justiça para poder adquirir. Então eles sabem sim que existe uma lei e tem que ser atendido. Não adianta eu só vir mentir aqui para a sociedade. Não adianta. Hoje, a nossa sociedade não é mais leiga. E nem era. Então é melhor falar a verdade do que estar mentindo. Então eu venho aqui fazer um repúdio, novamente, né, em nome do cidadão que necessita ser médico. Está bem, presidente, não é lugar muito? Eu tenho mais coisa para falar aqui, mas hoje, novamente, eu me estendi na nossa sessão. Tem aqui, presidente, um requerimento que eu pedi a Vossa Excelência sobre uma nota falsa que corre aqui no nosso Câmara do Vereador. Tem uma nota falsa correndo aqui dentro da nossa Câmara do Vereador. Eu solicitei o senhor, dia 15 de fevereiro, se eu não me engano, e era a resposta que o senhor me deu que estava em segredo de justiça. Então, enquanto eu entendi a Vossa Excelência, mas agora eu solicitei novamente e o senhor me autorizou que foi quebrado esse segredo de justiça. Eu queria, presidente, se eu vou estar correndo essa nota falsa, na prestação do corpo, do vereador viajou, e eu gostaria de saber da Vossa Excelência, porque quando chama nota fria é crime. Parece que essa nota partiu da nota do prefeito municipal. Também, a gente sempre tem esclarecimento do prefeito municipal, porque essa nota fria foi parada dentro do legislativo. Então, eu gostaria que o senhor explicasse à sociedade e ao próprio nós o que está acontecendo, se realmente foi feita a nota fria e foi arquivada na prestação de conta. Então, eu gostaria que o senhor...
Boa noite a todos. Algum tempo atrás, os vereadores fizeram uma viagem a Brasília e prestaram conta. Como a controladora interna achou algumas despesas que não faziam parte de prestação de conta, me comunicou, eu comuniquei ao vereador todo. As despesas, segundo ele, não diziam respeito, eles não fizeram aquelas despesas, então foi solicitado que substituísse a nota. Foi substituída por uma outra nota, perfeitamente, sem problema. O setor de contabilidade recebeu. E novamente, quando a controladora foi verificar no site do Cefaz o número da nota, a nota não condizia o nome de quem está no Cefaz com o nome que estava na nota no poder da controladora. É o nome do prefeito Pedro Ferronato, aquele número de nota, que se não me engano é 9697, do Hotel de Brasília. Novamente, chamei o vereador também os procedimentos que o jurídico me instruiu, que deveria ser tomado, que a gente encaminhou ao Tribunal de Contas. Foi durante esse tempo, até o Tribunal de Contas analisar, ficou em segredo de justiça. Então a gente não acusa, não, até o momento também não acusa, não prendeu ninguém. Agora veio o parecer do Tribunal de Contas solicitando que o vereador se defendesse de um prazo determinado, que ele se defendesse, então não está mais em segredo de justiça. Mas até o momento também o vereador garante que o erro foi do hotel. Então até o momento eu não condeno, não acuso. Fiquei sabendo os comentários que tem na rua, mas eu não sou de julgar ninguém até que ele possa se defender. Está nesse âmbito, ele tem um prazo inclusive o vereador Júnior também, para se defender no Tribunal de Contas, onde ele vai apresentar o que realmente aconteceu, se realmente é erro do hotel, que deu essa nota duplicada no nome do prefeito, no nome do Pedro, ou se realmente aconteceu o crime de falsificação. Então, o que a Câmara de Vereadores tinha que fazer, os trâmites, foi feito. Aguardamos a decisão agora do Tribunal de Contas, Ministério Público, para que a gente tome alguma providência. Mas eles têm o direito de se defender e está nesse âmbito agora.
Obrigado, presidente. Então vamos aguardar, né? Porque nota fria tem que saber quem está fazendo essa nota fria, né? Só o hotel, eles vão ter que provar com o hotel. E se não for o hotel, vai ter que provar quem que foi que tem nota fria. Independente de quem for, vai ter que aparecer. E é lamentável o nosso município aparecer nota fria.
É preocupante,
porque já pensou quantas notas frias podem ter no Poder Executivo se aqui aparecer nota fria. Então, a minha preocupação é grande e eu quero que venha limpo, esclareça o Ministério Público e toma as providências, porque eu acho que é crime quem cometeu esse ato que vai ser descoberto.
Inclusive, a gente já procurou o jurídico, o Juliano, caso seja comprovado que o hotel cometeu esse crime, a gente vai entrar com ação contra o respectivo hotel. Acho que somos numa cidade pequena, a gente tem que dar exemplo. O Brasil, as manifestações de ontem mostram que encheu, ninguém aguenta mais esse tipo de coisa. Então, que seja o vereador, que seja o hotel, que seja qualquer órgão que tenha cometido um crime, acho que tem que pagar e a gente vai até o final. Se for o hotel, a gente vai entrar contra o hotel. Se o Tribunal de Contas julgar que é o vereador, aí a gente vai seguir os procedimentos que deve seguir.
Beleza, presidente. Obrigado.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 006/2016 do Poder Executivo.
Projeto de lei 006/2006. Requerimento, votação em regime de urgência. Através do presente, estamos encaminhando a essa colenda Casa Legislativa o projeto de lei 006/2016, de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos em nosso município, conforme as justificativas em anexo. Solicitamos às Vossas Excelências que a referida matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, em 8 de março de 2016. Pedro Renato, Prefeito Municipal.
Antes de passar para o debate, gostaria de comunicar. Câmara Municipal do Pirão do Norte, Mato Grosso, em 14 de março de 2016, comunicação interna das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Financeiro e Orçamento, ao senhor Sérgio Bereja Araújo, presidente da Câmara Municipal de Pirão do Norte, Mato Grosso. Após cumprimentar as Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Financeiro e Orçamento da Câmara Municipal de Pirão do Norte, Mato Grosso, neste ato, representados pelos seus presidentes respectivos, da mão do senhor Danilo Cavacim e o senhor Claudio Luiz da considerando a discussão em reunião do dia 14/3/2016, a qual decidiu-se pela maioria dos presentes a recusa do requerimento de urgência ao projeto de lei número 006/2016 do Poder Executivo em virtude de um maior tempo para análise dos seguintes questionamentos. Qual o amparo legal para uso dos bens públicos por parte de entidades privadas? O porquê de a administração municipal buscar essa parceria com tais empresas somente neste ano e não nos anos anteriores? Solicitamos uma cópia da minuta do contrato com a empresa que administra o curso já em andamento com as especificações e responsabilidades de cada um. O município arcaria todas as despesas de limpeza, manutenção de equipamentos de ar, carteiras, energia elétrica utilizados? Em relação à responsabilidade com a abertura e fechamento das salas, ficaria responsável um profissional do município? E quantas horas este desse profissional? Na oportunidade, reitera-se os protestos das mais altas estima e elevada consideração. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Lucas Bacim. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Claudio Elis Dapper, a qual, dependendo como for a forma da votação, a gente encaminhará ao prefeito municipal. Debate.
Presidente, esse questionamento, na verdade, é um questionamento simples, porque todo ato da administração pública, quando se refere a ela, esse sentido, ela não precisa pegar autorização de ninguém, quando é ato da administração, das secretarias. Então, ela não precisa pegar autorização de ninguém. Agora, quando você vai fazer uma parceria com outro órgão, aí, principalmente se for privado, a própria legislação não permite isso. Porque eu escutei uma resposta de uma indicação hoje, quando o vereador pediu para que o prefeito municipal intervisse junto ao setor das chácaras ali, quanto à documentação, o Poder Público Municipal responde na indicação do vereador de que ele não tem legitimidade para isso. Da mesma forma, a administração pública não tem legitimidade para que um órgão particular se instale dentro de um órgão público e ali, por exemplo, ganhe dinheiro com isso, ou então o município por exemplo, vai ter gasto com isso. Isso não é permitido pela legislação. Então, e outra coisa, porque a informação que foi passada para nós é que já tem um curso em andamento. Ele é de importância para o município, com toda certeza é de município, mas é bom para o município. Só que a administração pública, ela precisa fazer, vereador Nelson, primeiramente a organização da máquina funcional, e aí sim ela devia ter feito isso lá atrás, para que chegasse no dia que, para começar o curso, isso já estaria dentro, legalizado, tudo certinho. Então não se pode primeiro praticar o ato para depois você buscar a legitimidade. Dentro da administração pública não funciona assim. Então nós precisamos que a administração pública seja planejada com suas ações, porque senão, infelizmente, não tem como funcionar dessa forma e vem, em última hora, com regime de urgência para que você trata de um assunto polêmico, porque está escrito na Constituição que o órgão público ele não pode fazer parceria com empresa privada, assim, porque o órgão público ele é com dinheiro público, né? Então uma empresa particular, outra empresa não pode entrar dentro do órgão público e ali ser beneficiada e nesse sentido. Então eu peço a reprovação do requerimento para melhor esclarecimento do Poder Público Municipal e aí sim a gente vê cada detalhe de como funciona e aí a gente pode ter posteriormente aí a votação do projeto e com toda certeza se é bom para o município vai ser aprovado. Peço a aprovação do requerimento de urgência.
Senhor Presidente, como Presidente da Constituição e Justiça, usando as mesmas palavras do vereador Claudio, como se trata de uma empresa privada e vai ser usado um órgão do município, setor da educação, também fica a questão sobre os funcionários. O funcionário que vai estar lá para acompanhar esses alunos, essa empresa que vai estar dando esse curso, na abertura da sala de aula, no fechamento da sala de aula, na limpeza. Entendeu? Quem vai arcar com esses custos? O município ou a empresa que vai dar esses custos? Porque como é uma empresa privada, ela está tirando benefícios em cima disso, em cima do órgão público. Entendeu? Então, assim como foi decidido hoje em reunião, onde a maioria dos vereadores resolveram derivar esse requerimento para mais estudo e explicação do Poder Executivo, eu peço a aprovação do requerimento para mais explicações. Obrigado, presidente.
Também quero contribuir, porque em outra ocasião já foi emprestado à escola
e a escola não ficou em boas condições, tentaram mexer nos armários das salas, abrir onde que tem o material dos alunos guardado, material dos professores, então não foi uma experiência boa nessa ocasião em que foi aberta a escola para pessoas de fora. Então tem que ter, sim, alguém responsável que esteja acompanhando todo esse procedimento enquanto houver o curso. Este ainda está solicitando para funcionar sábado de manhã. Mas uma vez que abre a escola, pode ser que outros queiram, como já foi solicitado há poucos dias. Eu não consigo me lembrar o nome desse grupo que está trabalhando com as crianças. É tipo Rotary, mas é outro nome. Estão aí já nos domingos, na praça ali, e solicitaram a escola para o domingo. No domingo, não há possibilidade de ocupar as salas, porque na segunda de manhã já tem aula. E quem vai se responsabilizar por deixar essa sala limpa? Os funcionários, os professores, os alunos chegam às 7 horas da manhã. Então, se pegasse a escola no domingo, quem se responsabiliza pela limpeza? Nós sabemos também que está funcionando na escola o projeto de contraturno para alunos que até vêm do interior, que ficam ali pelo almoço. É a maior dificuldade, você tem que comprovar toda vez por escrito que as funcionárias da cozinha estão fazendo o almoço, porque aqueles alunos são do interior e ficam para almoçar. É uma maior burocracia para que consiga pagar as horas extras para as funcionárias que fazem o almoço. Agora, quem dirá para acompanhar uma empresa particular que venha para oferecer o curso que leva o dinheiro embora para a cidade? Então, se vai se pagar a hora extra para o funcionário, o funcionário da escola trabalha 30 horas, enquanto os alunos funcionam na escola de segunda a sexta. Sábado e domingo só tem vigília noturna. Então, nós temos sempre que discutir assim. Nós não estamos aqui reprovando, nós queremos só que fique muito bem claro, porque no projeto diz que toda despesa é por conta do município. Então, assim, isso tem que ser revisto. Tá? Obrigada.
Senhor presidente, após ter a reunião, como a gente tinha, até eu sugeria a chamada de alguém para estar nos orientando, explicando, e a maioria, com certeza, respeito, pediu para não chamar, certo? Mas eu fui até o gabinete do prefeito, e lá se encontramos, estavam lá eu, o vice-prefeito, como está presente, o Marcelo, secretário-geral, e onde teve o prefeito, estava até a dona Eni na ocasião presente, e a gente chegou a uma conclusão que era de grande e suma importância esse projeto ser aprovado no dia de hoje, até porque, senhor presidente, já encontra se tendo esse curso de ingresso, que é de conhecimento de todos, e temos aí o Pronatec, que é de quinta a sábado também funcionando. E aí eu questionei, justo que a vossa excelência falaram aqui, com certeza, sem sombra de dúvida, é uma despesa do poder público, não se tem outra despesa no município a não ser através do poder público. E aí eles me argumentaram, qual seria hoje, vereador, a despesa para estar levando todos esses alunos que querem fazer um curso de inglês até uma cidade própria, que é, aliás, próxima, que é do conhecimento de todos, que seria Sorriso, certo? Nós gastaríamos muito mais do que hoje com hora extra, ou seja, um servidor está usando esse departamento. Então ele me orientou, eu me convenci que realmente está em andamento, entendo mais uma vez a preocupação dos senhores, mas eu tive um entendimento que é de suma importância esse projeto, até porque defender, a minha função é defender os munícipes, logicamente não dando prejuízo ao poder público, mas sim defendendo para a melhoria do nosso município. Porque quando se trata de urgência, senhores, os senhores questionaram que chegou assim, mas já é tratado de urgência, porque isso aí veio agora, recente. Ele não veio lá atrás, ele não veio se programando. Tem coisas que não se programa, se aceita até porque são alguns privilégios que vêm para o nosso município. Era o meu entendimento, mas eu peço, se alguém ouvir achar que tem que votar e me acompanhar, beleza. Agora o meu voto, eu já declaro, eu sou favorável que aprove esse requerimento. Seria isso, muito obrigado, senhor presidente.
Eu também, como nome da comissão CCJ,
primeiro momento ali hoje, eu verifiquei que tinha que nós conversar um pouquinho mais sobre os projetos. Mas como não se foi lá, é um livro da nossa bancária, e eu pedi que ele fosse lá para nós chegar num bom senso. E hoje ele passou para mim, como já está em andamento, esse curso de inglês, esse Pronatec, eu sei que várias pessoas estão fazendo. Estão pensando nesse caso. Eu conversei com o Dr. Pedro. Não tem como eu colocar desconto 10% da empresa tal, 20% da empresa tal, 1%, não tem como colocar no projeto. Eu só estou dando uma autorização para o Poder Executivo formar uma parceria quando estiver no evento. Então, quando eu vejo que o projeto não está errado, então eu sou favorável que permaneça o requerimento e pergunto para os colegas para nós aprovar o requerimento e votar o projeto hoje.
Boa. Porque esse é o único curso que é particular. A PEC é uma cobra nas qualidades de alunos e sim, paga uma bolsa para que o aluno estude. Então, esse é o primeiro caso em que vem uma empresa particular usar um prédio público em seu benefício.
Senhor,
ainda quero destacar. Destacar que, quando vem a prestação de contas do quadrimestre, a obrigação do município é de 5%, tem que negar um pouco as emendas feitas pela proposta de leis, porque ele envia um dia para usar o município a questão educacional. Então, quando você vem para gastar o dia da educação, nós temos que ter muito cuidado com os 5%. Em vez de investir aqui na escola, nos alunos e professores, vai deixar com o dinheirinho nosso, em água, luz, vai-se embora para a cidade.
Nós vamos para.
Só um pouquinho, o vereador do Colírio já tinha.
Eu falo até que o curso sai da LATEC. É, se alguma empresa está fazendo Pronatec aí, sei lá. Mas assim, esse curso é muito importante. Eu acho que é muito importante no município, até porque vai beneficiar a sociedade. Agora, o que não dá para admitir, meu governo, é, meio que o apontamento do Bola de Conta, vocês sabem disso, né, presidente? Eu não tenho essa casa de lei que não aprovasse o projeto porque eles já tinham gastado dinheiro para poder aprovar o projeto. Esse aqui não era parecido. Esse projeto aqui já é parecido, já está funcionando para depois jogar o projeto. Será que o prefeito não pode unir a Câmara do Vereador quando tem um caso dele desse? A Secretaria de Educação, a sociedade, gente, se pode acionar no dia. Então eu acho assim, eu acho que é um descaso. Né? Agora tem que analisar bem mesmo o vereador de São Paulo, para compreender melhor a situação, é pegar o investimento público. É verdade. E quando você fala em Pronatec, o Pronatec é gratuito. Então tem que ter cuidado mesmo e eu peço a aprovação do regulamento.
Senhor presidente, eu vou votar contra o requerimento. Até porque, segundo as informações, o curso está sendo ministrado. Aí vai derrubar o requerimento e o projeto permanece na casa para ser apreciado.
Senhor presidente, só para esclarecimento aqui, como o vereador já falou, qual é a preocupação hoje do Poder Executivo em ter pressa em fazer essa votação hoje? Se já está em andamento esse projeto, ninguém falou que é contra o projeto, simplesmente nós queremos esclarecimentos sobre esse projeto. Cobrei segunda-feira do secretário que deu a sala de reunião para que se adiantasse nesse projeto, que eles tomassem cuidado e não mandar tudo em cima da hora. Se eles não têm um planejamento do que eles querem fazer, então está na hora de eles parar e sentar e pensar o que eles querem fazer. Porque o seu curso já está em andamento, qual é a pressa agora? Sempre foi assim, desde o primeiro dia, sempre agora abaixo? E esse projeto, eu acho que tem que ser discutido sim. Continue pedindo a aprovação do requerimento.
Vereador Júnior.
Não? Vou falar também, né?
Eu sou totalmente favorável que venha curso profissionalizante para o nosso município e dá todos aqui nessa casa de leis.
É.
Único, tenho certeza que na próxima segunda, depois dos esclarecimentos prestados, esse projeto será aprovado tudo. Ninguém quer que pare o curso. Nossa assessora de imprensa, Karine, está fazendo o curso muito bom. E o esposo dela também, o Wagner, segundo eles, é muito bom. Ficou muito mais barato
Então o município está fornecendo, só que o que, que a gente quer? A gente quer saber qual é a responsabilidade da empresa que está ministrando isso. Ninguém vai fazer uma reviravolta e vai fechar as pés do município, os cursos que vão por aí que seja particular. Mas a gente precisa saber quais são as responsabilidades de cada um, de cada empresa, da prefeitura, de quem veio dar o curso. Simples assim. Então, mais uma semana, ninguém vai morrer, ninguém vai deixar de dar o curso por causa de uma semana. Que a gente pediu para discutir. Realmente veio em cima da hora, mas eu tenho certeza que na segunda-feira que vem, ninguém vai pedir para derrubar requerimento, todos os companheiros estarão pedindo para aprovar o projeto. Então, eu sou totalmente favorável ao projeto semana que vem. Ponto. Eu peço que hoje derrube também o requerimento.
Presidente, só para concluir rapidinho. Quem foi falar para o executivo para nós que não vai mudar o projeto? Vai ficar daquele jeito. Por isso, em diante, fica aquela preocupação, né?
Não,
e prejudicar a população.
Na verdade.
O que foi pedido pelos novos vereadores não vai ser mudado. Ou.
Na verdade, ali o que a gente quer? Como já tem. Não, sim, o projeto continua o mesmo. O questionamento, não sei se vocês prestaram atenção, é a minuta do contrato com esse curso que já está sendo ministrado. Entendeu? Porque foi. Deve ter. Isso deve ter, porque eles não iam abrir as portas de qualquer forma. Então, vamos lá. É, empresa fulano de tal que veio dar curso de inglês no município de Piranga do Norte. Ele vai prestar isso, de benefício ao município. O município vai entregar uma sala de aula com carteira, ar-condicionado, tal, tudo bonitinho, e ele tem a responsabilidade de entregar no final. É isso que eles querem. Ninguém quer mudar o projeto, entendeu? Que é a minuta ali detalhando o que é que tá. Ah, do Pronatec é outra história, que aí já é o governo federal, que aí o município nem precisa passar projeto por aqui, que nunca passou. Só esse tipo de esclarecimento que a gente quer.
Permite, presidente? Permite?
Sim. Não, senhor presidente, até título de esclarecimento. Eu falei com o prefeito, dei aquela ideia que eu falei aqui na casa, certo? Porque eu acho que a única solução dele vai ser ouvir isso. Porque, na verdade, ele está pedindo aqui, senhor presidente, que ficasse a autonomia do prefeito para fazer esse termo de parceria com qualquer tipo de entidades que viessem no nosso município. No geral, não por entidade, porque até, inclusive, o prefeito estava junto, até ele falou que se quisesse, ele viria até a casa esclarecimento. Que, se for para fazer, como o senhor citou aí, do curso de inglês, sem problema, já tem. Certo? Só que daí cada vez vai ter que fazer um. Porque se vir outro amanhã, nós vamos ter que fazer da mesma forma. Mas, infelizmente, eu acredito que é dessa forma que vai ter que se fazer. Porque ele não pode citar aqui cinco parcerias, termo de parceria, com os dados de cada um, sem saber quem virá para o nosso município. Eu acredito que, eu entendo que seria desta forma. O curso de inglês já está em andamento. Outra coisa, falando de Pronatec, eu quis me referir, não que ele não seja do Estado, de ter funcionários já fazendo a manutenção nesses horários, certo? Tem que ter os funcionários já está usando os funcionários nesse período. Até porque ele é bem claro, não é fora desses períodos que atrapalha o dia a dia dos alunos. Então ele se referiu que já tem esses funcionários prestando esse tal serviço. E eu acredito também que isso nós chegamos a um consenso. Muito obrigado.
Bom, vou tentar exemplificar novamente para que todos compreendam, bem mais claro. Quando alguma entidade solicita o espaço da Câmara, que é gratuito e é para todo mundo, qualquer cidadão pode vir. No dia que ele solicita, infelizmente algumas vezes não é cumprido, mas a gente entende e tal. No dia que ele solicita, eu entrego uma normativa para eles. A gente empresta, mas você tem que trazer água, café, entregar o ambiente da forma que está limpo, até tal horas do outro dia, tudo bonitinho. quando fez-se um contrato com essa empresa de inglês, deve ter uma normativa. Como o ambiente que será emprestado novamente para outras empresas, será cedido, é praticamente o novo, será uma sala de aula, um ginásio esperto para ele estar vendo, então ele deve ter regras que essa empresa de inglês, que é Albert Sabin, que um curso de matemática, de advocacia, vai ter que seguir. É isso. A única coisa que a gente quer saber é isso. Entendeu? É, não é que cada vez que alguém for querer usar um espaço da prefeitura tem que mandar um projeto para que a gente só quer ver qual é o modelo. E segunda-feira que vem, eu tenho certeza que a gente vai votar isso aí e vamos aprovar. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado o requerimento por 5-3. Leitura da indicação número 046/2016.
Indicação 046/2016. Autores: Claudinho Luiz Dávila, Neves Topolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluíra Cavacim. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da instalação de ar-condicionado nos ônibus de transporte escolar em Campo Norte, Mato Grosso.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 047/2016.
Indicação 047/2016. Autores: Claudio Luiz Dapper, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluíca Lacim. Indica o excelentíssimo seu prefeito municipal a necessidade de contratar monitores para os ônibus de transporte escolar em Pinto Norte, Mato Grosso.
Debate.
Presidente, essa é uma situação que eu já me refiro sobre esse questionamento. Porque quando o vereador pede isso aqui, por exemplo, que é obrigação do município ter monitores nos ônibus para dar mais segurança aos nossos alunos, não é permitido porque não tem dotação orçamentária. Agora, para uma empresa particular vir dar cursos aqui dentro, aí pode, né? E me refiro ao seguinte, por que que nos 3 anos anteriores não foi procurado isso pela administração pública e oferecer esses cursos para as pessoas aqui? Né? Inclusive, teve do Pronatec, teve aqueles cursos que foram iniciados e ficou parado durante 2 anos para recomeçar agora. Então, esta é a justificativa, senhor presidente, e gostaria que fosse atendido nessa indicação.
E só lembrando também, Claudio, que o curso que teve dos técnicos em agropecuária foi negado ao espaço escolar. Para esse curso, eles foram para o estadual.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 048/2016.
Indicação 048/2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Neve Topolini, Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de aquisição de cadeiras estofadas e sem rodinhas para a sala dos professores em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 10 de março de 2016.
Debate.
Já foi falado em tribuna, só peço a aprovação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 049/2016.
Indicação 049/2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Luiz Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Neve Topolini e Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de aumentar o muro já existente na escola municipal Nossa Senhora Aparecida, em Pedro Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 10 de março de 2016.
Debate.
Já foi comentado em tribuna, só peço a aprovação.
Votação. Sobre as primeiras sentadas, com a próxima decreto em pé. Aprovado. Leitura de indicação número 050 de 2016.
Indicação 050 de 2016. Autor, Suzana Teixeira, Jorge Medeiros Araújo, Eluí Calafim, Claudio Luiz Dapper, Nervo Topolini e Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir ou aumentar a área coberta na entrada do CNEI a fim de abrigar os alunos e pais em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal do Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 10 de março de 2016.
Debate.
Também já foi falado em tribuna, só peço a aprovação.
Votação. Só os permanecem sentados, contrários, manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 051 de 2016.
Indicação 051 de 2016. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros Araújo, Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nervo Topolini e Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir uma calçada ao redor da escola municipal Nossa Senhora Aparecida, bem como um estacionamento oblíquo na frente e lateral da escola, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 10 de março de 2016.
Debate.
Só peço aprovação, presidente.
Votações favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 052/2016.
Indicação 052/2016. Autor: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros Araújo, Eluí Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nervo Topolini e Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal nessa cidade de adquirir armários para salas novas e fazer a troca dos mesmos em algumas salas, pois alguns não apresentam condições de uso e segurança em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 10 de março de 2016.
Debate.
Peço aprovação, presidente.
Votação. Se favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Tupirini.
Presidente, eu só quero dizer que nós temos as estradas no interior que estão em péssimas condições. Eu andei nas estradas e apenas, que nem o vereador falou em tribuna, 7 dias de chuva, tombou careta, é intransitável, principalmente isso aqui da Manigulho, nas 010, pegando aqui para Tupi um trecho grande. É, eu não teve depois do asfalto ali, mas segundo o vereador disse que está frio. Então, você imagine 7 ou 8 dias de chuva e as estradas numa situação dessa. Imagina se tivesse chovido. Como é que nós estaria hoje com o produtor perdendo soja, perdendo a lavoura por volta de estrada? E a gente sempre cobrando estrada e goeira aqui nessa tribuna, com indicação, né? Mas não chovia, né? Então, é, tinha uma parte não chovia, prejuízo para os agricultores, volta do município, mas agora vem a consequência. Então, nós pedimos que eles tomem a providência, ainda tem muito soja para tirar, ainda tem. Tem muito escoamento ainda, e que eles tenham dado um pouco para os agricultores. Dá para as máquinas trabalhar, nós temos máquina aí, do Estado, do governo federal, está sobrando máquina, falta capacidade e falta pessoas interessadas, pessoas realmente que se dedicam nesse município e atendem a demanda da agricultura. Bom, muito obrigado, presidente, e boa noite a todos com Deus.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente. Quero cumprimentar o vice-prefeito, a todos que estão presentes, a Suzana, que cumprimenta as mulheres. Quero falar um pouquinho também da viagem que tivemos a Cuiabá, onde que a gente está sentindo dentro dos nossos deputados aí a situação que está o Estado, que deixaram o Estado, né? E tem uns que estão presos, né? E o medo que está nesses deputados aí, o medo de ir para a cadeia, né? Por o que fizeram dentro desse Estado aí. Não é, eu acho eu que Brasília precisava para o Tax Dato mesmo para ajudar a votar
aquele povo ir na cadeia. Porque é uma vergonha o que fizeram dentro do Estado. Eu até falei para o Pedro tirar da IMM de não fazer mais projeto daquilo lá, todo o dinheiro que vai, e não tem capacidade de fazer a limpeza naquilo lá. Lá dá para botar umas vacas e tirar muito leite lá, com o capim que tem dentro daquilo lá. Nós passamos lá, na IMM, é uma vergonha aquilo lá. Então, dentro do Estado, eu acho que o Tuco, ele falou um negócio dos carros aqui dentro, mas dentro de Cuiabá também tem uns ferros velhos lá. Isso aqui tem tudo levado. Quando foi preso, isso aí levado, 30 dias o cara não tirou. Vai para o leilão. Tira de circulação, isso aí manda para ferro velho. Que daí não resolve o problema muito, né? Isso aí é uma vergonha. Hoje eu sorriso a situação que está aí. Né? Quero agradecer a todos, fico junto com Deus, obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Só dizer também, presidente, a gente esteve participando de um encontro estadual do PSD, onde foi auxiliado deputados federais, estaduais, prefeito, vice-prefeito, vereadores, onde estava o ministro Gilberto Cassai. Foi um evento muito bom, passou de 2 mil pessoas. O partido mostra que a força está mais forte ainda na liderança do Carlos Fábio, nosso presidente nacional, onde se afiliaram ao partido o deputado Lumin, do PR, ao deputado Wagner Ramos, ao deputado Dr. Leonardo, e já o que existia nosso líder, José Domingos, tanto com a maior bancada hoje do PSB, a nível estadual, PSB, mostrando a nossa força para nossas eleições 2016. O mais ela teve, uma boa noite a todos, fique com Deus.
Convido o vereador Narcinho.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de... Eu acho que nem resposta, mas o vereador falou de estradas. É lamentável ter que ouvir que agora eu acho que o poder público é culpado de tudo. Certo? Até porque, senhores, as estradas sempre estiveram, na época de chuva, sempre estiveram dessa forma, ou bem pior. Porque eu acompanho esse município aqui, não é de hoje, senhores. E esse município sempre esteve, na época da chuva, não tem estrada que aguenta. Só tem um único problema. Naquela época nós não tínhamos como socorrer. Hoje acredito que na presença do vice-prefeito aqui, hoje nós temos condições de socorrer as estradas, como tirar até alguns caminhões que quando vem até andar por ateleiro e coisa parecida no município. Agora é difícil, era o passado, senhores, que as estradas eram dessa forma e se precisasse de uma emergência não teria. Teria que pedir para fazendeiros, para parceiros da administração para estar tá fazendo esse tipo de socorro. Agora também não podemos levar em consideração, senhores, que o climático não depende do prefeito de algum de nós aqui em dizer assim, ó, chove 100 minutos num dia, chove 50 no outro. Eu acredito que nós temos que levar em consideração que estamos sim fazendo o dever de casa, na medida que possível, estar se socorrendo todos os produtores e todos. As estradas hoje estão passando e vão continuar passando, porque, medida do possível, o poder público está fazendo e defendendo os produtores do povo do Triângulo do Norte. Então, eu entendo que até que forma essa crítica seja construtiva. Então, eu acho que o nobre vereador falou. Agora, anteriormente aí, na seca, a gente andava, como já foi falado nessa casa, até Peonita, várias pessoas, que a gente andava 80, 90 por hora nas estradas de chão. Agora, depois da chuva, meu amigo, infelizmente, não tem quem anda mesmo, o fluxo de caminhão que nós temos na 010 e outras estradas que o povo está tirando na produção, não tem como você manter ela nesses padrões.
Agora, se o senhor me falar que está perdendo lavoura porque o caminhão está pulando e não está chegando ao armazém, aí eu vou parabenizar o senhor, que o senhor está com toda a razão. Mas até então, todo mundo está passando e conseguindo chegar ao seu destino, até o armazém, ou seja, traficando por essas vias nossas, indo e voltando. Então, tem algumas coisas para se fazer? Com certeza tem, mas não está tanto assim para dizer que a administração está a desejar. Esse seria o que eu teria, senhor. E agradecer aí a presença de todos, o Aparecido, vice-prefeito. Sejam bem-vindos a esta casa. E muito obrigado, senhores.
Convido o vereador Jaci. Boa noite, senhor presidente. Em nome aí do vereador Tu, quero cumprimentar os demais vereadores, em especial aí a vereadora Suzana. Quero cumprimentar também os funcionários da casa, em nome da dona Iri. População presente aí, em nome do vice-prefeito, do Jean Ferreira. Também quero agradecer ao Poder Municipal, ao Poder Executivo, pelo apoio que prestado aí no dia que aconteceu aquela fatalidade ali do Marcelinho, que quando solicitei um carro, imediatamente mandaram um carro para dar apoio e levar até a esposa dele até Cuiabá. Então, quero agradecer, e seria isso, e boa noite, fiquem todos com Deus.
Acelera. Convido o vereador Lula.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, cumprimento a todos os vereadores. Em nome do senhor Aparecido, cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Senhor presidente, o que me chamou a atenção aqui é um fato agora. Que eu estava lendo até sobre os vereadores de Nova Guarita, agora que sofreu um acidente, morreu dois vereadores aqui no Porto Gino, para Cuiabá, né? Aí essa semana faleceu o nosso amigo Marcelinho, né? Aí você vê em todas as redes sociais, pessoa boa, que era pessoa boa, depois que mora, todo mundo é bom, né? E a gente vê hoje aí fora na própria cidade nossa, a gente vê pessoas julgando o nome da gente, né? Pegando o nome da gente em vão, falando coisas sobre as nossas pessoas, que às vezes nem conhece a gente direito. A gente sabe. Aí depois, quando a pessoa mora, era uma pessoa boa, mas em tempo a gente está vivo, a gente nunca é lembrado, né? E daí veio o fato dos vereadores aqui do Nova Guarita, o Lide, o Spindela, Zanata, pelo partido PT, e o Moacir, Trainer, do PSD, que vieram falecer hoje. Então, assim, às vezes a gente luta para tentar fazer melhor e acaba sendo julgado pelas pessoas, e depois que a gente vem a falecer, que a gente é reconhecido. Então, eu sempre queria deixar essa mensagem, porque às vezes a gente é muito criticado pelas atitudes que a gente toma, né? E os próprios amigos da gente às vezes julgam a gente, e na verdade, assim, depois que a gente falece, a gente vê, é daí as pessoas falando que era uma pessoa boa, mas nunca reconhecida, enquanto a gente está. É um ser vivo ainda que está junto com a sociedade. Então eu queria deixar essa mensagem aí para cada um refletir sobre isso, do que acontece hoje no nosso município e no quase Brasil inteiro. No demais, quero desejar uma boa noite a todos e fico todos com Deus.
Convido o vereador Claudinho.
Cumprimentar a cada um dos senhores que está aqui nessa noite, nos prestigiando, né? E quero fazer um comentário aqui, presidente. Não é em defesa do vereador Tucolini, mas sim falar para o vereador Nelson que sempre os seus questionamentos, né, direcionado à defesa do poder público municipal. E é interessante, com toda certeza, mas quando a gente tem um embasamento mais seguro, porque Vossa Excelência cansou de fazer inúmeros elogios à administração nesse tempo que realmente o município estava com estradas boas, sem problemas, porque não estava chovendo.
E todos nós, vereadores, conhecemos essa realidade, porque eu moro aqui há 20, 21 anos, que eu moro dentro do Ipiranga do Norte. Com certeza também sei que desde o município constituído, as administrações, né, desde a primeira até hoje, a evolução do município requer a evolução do município requer que vamos nos aperfeiçoando como administradores e quanto menos problemas a sociedade tenha, decorrência de estradas, decorrência de educação, de saúde e tantas outras coisas. Mesmo porque, posso falar de 2009 para cá, quando eu assumi do vereador, faz 7 anos e 3 meses aí, né? Que só questão orçamentária, vereador, saiu nem de 12 milhões para 34 milhões de reais. Então é uma grande diferença. Lá atrás não tinha máquinas, quem sabe, porque não havia condições de ter máquinas, né? Por fato do orçamento. Mas as estradas, realmente, quando choveu bastante, sempre teve problemas. Porque vai ter problemas. Então, talvez, assim, a defesa consistente, a administração, recebe crítica, sim. E deve receber crítica porque é preciso ter aperfeiçoamento. Principalmente há um ano, nós estamos recebendo um recurso do FETAB, que é cobrado dos agricultores para manutenção da estrada, e é um bom dinheiro. Né? Então isso está retornando ao agricultor que paga para manter as suas estradas. Então nós precisamos ter, com toda certeza, uma qualidade nas estradas. E nós temos pontos específicos nas estradas que, desde que eu conheço Ipiranga, tem problemas. Por quê? Porque nunca foi feito um trabalho qualificado em cima desses pontos. Né? Então hoje, com o parque de máquinas que tem, com o orçamento que tem, nós temos que fazer melhor. Isso é uma exigência da sociedade que está por lá de fora, para nós que estamos dentro dos poderes e temos o dever de dar esse respaldo para a sociedade. Então isso é preciso que nós fizemos essa diferença, com toda certeza, e a gente sabe, agora começou aí há 15 dias esse período mais intensivo da chuva e nós temos inúmeros problemas. E se o ano que vem a chuva ser normal, logicamente que nós vamos ter inúmeros problemas de estradas. Mas estradas, o dia a dia da educação, da saúde, isso é dever do poder municipal todo dia. Na verdade, para estradas não devia nem existir a tal indicação, porque é dever do secretário olhar as estradas periodicamente para onde tiver problemas consertá-las, porque na verdade ele ganha salário para isso e a administração existe um recurso dentro da Secretaria de Obras para desenvolver esses trabalhos. Então, muitas vezes torna-se chato assim, os seus esclarecimentos quanto a esses questionamentos. Presidente, quero deixar uma semana abençoada para cada um de vocês e que Deus abençoe a todos nós. Boa noite, fique com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
As indicações que foram feitas, quero retomar duas, que é a questão do monitor no ônibus e do ar-condicionado, porque essa semana circulou no grupo de WhatsApp dos professores uma menina do transporte escolar, que devia ter em torno de 12 anos, 13, ao colocar a cabeça para fora, fazendo zoeira no ônibus, né? Pois não foi decepada a cabeça da menina, uma foto era horrível. E é verídico, eu não lembro agora a cidade, mas tudo é em benefício, né, das crianças, porque eles fazem zoeira mesmo, agora o motorista está dirigindo, e as crianças ali, né? Por mais que tenha cinto, gente, as crianças, tem crianças que não são fáceis. Então, assim, nós temos que realmente ter esse cuidado, porque são coisas que a gente está vendo que acontece, né? Então, todo cuidado é pouco ainda. Essas crianças que vêm em distâncias longas ou curtas e não tem ninguém ali para olhá-las. Então, eu peço atenção da gestão municipal para a questão das indicações que são feitas aqui para essa Casa de Leis. E desejar a todos, então, uma ótima semana e abençoada por Deus. Boa noite a todos.
Boa noite, vereadora Suzana. Em nome do vereador Jacy, cumprimento os demais vereadores. Está o Grisano, vice-prefeito, Bruno, meu companheiro Robson, seu Aparecido, seu Dijaú, Franciel, Dona Hilda, Graciela, Carinho, Raimundo, todos os presentes nessa Casa de Leis. Reforçar o convite para amanhã às 19 horas para a audiência pública, discutiremos um assunto bastante importante que diz respeito à população de Piranga do Norte e o bem de nossos alunos e crianças que são beneficiados de uma forma ou de outra pelas atividades que são executadas na rua por Solimões. No mais, eu desejar uma semana abençoada a todos, convidar a todos os presentes que possam fazer esse pedido, esse convite, para o próximo sábado e domingo, o evento Motocross, que me apaixona e que eu gostaria de compartilhar com todos. Será na pista do CTG no próximo sábado e domingo, entrada franca, terá os ônibus do município levando a população da praça para lá, os horários provavelmente serão definidos. Então era isso que eu tinha para dizer aos senhores. Dessa forma se encerra a pauta da sexta sessão ordinária do dia 14 de março de 2016. Uma boa noite a todos.
Vamos ver esses caras piar lá. Eu ia convidar pro Gata Cross ali na Paradise, mas fica chato.